Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Mercado. Informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo os temas pertinentes para a nossa discussão do mercado pecuário. Vamos entender também as possibilidades e novidades aí para a pecuária brasileira. Nesta segunda-feira, 10 de novembro, Pecuária e Mercado destaca. Começou a COP 30. Já nessa segunda-feira, Belém, lá no Pará, é foco das atenções do mundo ao sediar a Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP 30. E o Pecuária e Mercado tem participado desse debate, levantando as ações de mitigação de emissão de gases do efeito estufa gerados aí pelo agronegócio, em especial pela pecuária brasileira. Hoje teremos participação importante também, doutor Afonso Peschi, que vai trazer mais detalhes para a gente da importância do sistema de plantio direto e, mais do que isso, da integração de sistemas de produção entre pecuária e grãos e, enfim, a gente vai entender como isso pode ajudar a fazer uma pecuária mais sustentável. Temos também no quadro Mercado do Dia, o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, vai ajudar a gente a entender toda essa confusão que o mercado do boi gordo está se envolvendo. Desde a semana passada a gente viu pressão muito grande aí, principalmente no mercado futuro, as incertezas sobre a postura da China em relação às compras brasileiras, tem a questão da salvaguarda, tem a questão do Fluazuron, enfim, o Fernando vai traduzir esse mercado para a gente, principalmente mostrar para a gente como essas questões estão afetando as negociações, aparentemente mais no mercado futuro, mas será que pode chegar no mercado físico? Vamos perguntar para ele. E hoje também é dia de o quadro Na Ponta do Lápis, custos estabilizados em outubro, o que, juntamente com uma arroba que reagiu de preços, acabou garantindo margens firmes aí para o pecuarista. A gente vai ter todas essas informações também hoje no Pecuária e Mercado. E vamos começar o nosso programa de hoje. Roda a vinheta, Mercado do Dia no ar.
Bom dia, Alex. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em uma nova oportunidade. E sim, nós temos vários boatos, o mercado do boi envolto em rumores e muito se especulando sobre a China. Primeiro são as questões do Fluazuron, que nós escutamos aí várias ocasiões na semana passada e até mesmo na semana anterior a essa, sobre a presença desse produto em amostras de carne que foram analisadas pela autoridade alfandegária da China. E isso começa a refletir no mercado e começa a se falar em algumas especulações e até mesmo alguma restrição que pode ser imposta pela China em função da presença do produto nessas amostras. E outra coisa que é importante a gente dizer aqui é que nos últimos 4 meses, julho, agosto, setembro e outubro, a China fez aí as maiores compras, as maiores importações de carne bovina aqui do Brasil da sua história. Então eles compraram muito produto brasileiro nos últimos meses, um ritmo aceleradíssimo de importação. Não por acaso, setembro e outubro, a gente bateu o recorde de embarques aqui nas vendas. A questão do tarifaço, que era muito preocupante, passou desapercebida. E o outro aspecto que é bom a gente mencionar aqui, que eu até brincava com o Alex na semana passada, numa conversa ali no WhatsApp, que enquanto a China não anunciar o resultado daquelas investigações que estão sendo conduzidas sobre o impacto da importação de carne na produção local, nós não vamos ter tranquilidade durante o mês de novembro. Tem mais 20 dias de novembro pela frente e daqui até o final do mês vai ficar muito em cima disso, de qual será o posicionamento chinês em relação à importação da carne, se vai ter alguma salvaguarda, se vão colocar alguma restrição mais severa, com uma cota de importação, ou aumento de tarifária, alguma barreira tarifária. Então, tudo isso gera preocupações dentro do mercado, gera incerteza diante do peso que a China tem hoje. A China aí é quase 50% de todo o volume de exportação do Brasil, e é o nosso, né, é disparadamente o nosso principal mercado. Então, é um mercado que está bastante agitado, um mercado que está bastante nervoso, e da semana passada para cá, o que nós observamos foi as indústrias passando a se ausentar da compra de gado, tentando ali segurar um pouquinho essa pressão também, né, de alta da arroba do boi gordo nesse movimento ali que eles estão observando no mercado de incerteza em relação à exportação.
Agora, o Fernando, essa saída das indústrias das compras, isso traz consequências também, né? Uma possível redução ainda maior das escalas de abate, não?
Sim, essa é uma perspectiva que pode acontecer, mas o que está todo mundo de olho ali dentro das indústrias é exatamente se vai ter algum posicionamento da China. Parece chovendo molhado isso que eu estou falando, mas qual que é a visão das indústrias? É que se a China impor alguma barreira tarifária, colocar alguma restrição à importação de carne bovina aqui do Brasil, sobrará mais carne aqui no mercado doméstico. Então, eles não vão ter uma necessidade de compra tão ampla assim se tiver alguma medida punitiva em relação à China. Se a China tomar alguma decisão punitiva em relação aqui ao Brasil. Então, esse é o aspecto central dessa decisão das indústrias. O mercado do boi vinha bem, caminhava em alta. A B3 já desabou na semana passada, já derreteu. Hoje, quando a gente olha para a tela de cotações ali da B3, o que nós observamos é um processo ali de lenta de queda dos preços ali do contrato novembro, dezembro e janeiro, estão caindo, e só o contrato fevereiro e março estão no território positivo agora. Então é um mercado complicado, é um mercado difícil que a gente está observando agora, e é um mercado que não está trabalhando mais naqueles fundamentos que nós estamos acostumados. Está trabalhando em torno de boataria, em torno de rumores, em torno de especulações, que de concreto nós não temos nada por enquanto. Não tem nenhum posicionamento oficial das autoridades chinesas até este momento.
E é engraçado como os boatos, né, Fernando, eles atrapalham o andamento do mercado. Mas como é que está a negociação do mercado físico? Também já teve consequência para a formação de preços da arroba já?
O que aconteceu é que o físico agora está mais travado, né? Tem menos indústrias participando do mercado, várias delas saíram da compra de gado, aguardando alguma mudança nessa dinâmica, especulando em cima disso, né? Então, o que agora a gente precisa entender é que muitos frigoríficos podem passar a exercer algum tipo de pressão sobre os preços da arroba do boi gordo e na compra de gado. Isso pode sim acontecer nos próximos dias. Então, nós temos que ficar atentos em relação a essa abertura de preço e como esse mercado vai se comportar diante de tantas incertezas. Esse é o ponto central. A própria indústria vai tomar as suas decisões de acordo com o que acontecer lá no Oriente.
Vamos então tomar como essa segunda-feira como um marco zero aí para essa mudança no mercado físico. A gente já viu esse movimento acontecendo no mercado futuro. Hoje, qual é a arroba de referência aí para o mercado e qual o tamanho das escalas de abate, Fernando?
Bom, em São Paulo nós falamos de uma arroba do boi gordo entre 320 e 325. Chegamos a ter na semana passada negócios aí a R$ 330 por arroba em São Paulo, mas esse 330 já ficou pelo caminho, já está um pouco mais distante do dia a dia do mercado, mas de qualquer forma foi o maior preço que nós enxergamos na semana passada. Tinha 330 até à vista em dado momento ali no físico em São Paulo. E o que a gente observa agora é o mercado mais acomodado, mais estável nessa banda dos 320 a 325. Mas num cenário realmente que é um pouco mais turbulento em função dessas notícias, dessas informações que nós estamos observando.
Ou seja, as
Escala
atenções.
entre 6 e 7 dias úteis, terminando, completando a resposta, né? A
Escalas
escala não
entre
está das mais confortáveis.
6 a
Seis e
7
sete dias
dias.
úteis.
Que não
Isso.
são grandes escalas, mas também não é assim, não atrapalha, né, uma paralisação dos frigoríficos nesse momento, né, Fernando? Uma decisão de paralisar as compras.
Agora há dois ambientes possíveis, né? O primeiro é não acontecer nada em relação à China, o Brasil seguir vendendo grandes quantidades de carne normalmente, manter um bom ritmo de exportação e o frigorífico ter que voltar à sua postura de pagar mais pela arroba do boi gordo. O segundo cenário é realmente a China toma alguma posição em relação às exportações brasileiras de carne bovina por conta do Fluazuron ou anuncia as salvaguardas em relação a importação de carne para todos os seus vendedores, não só o Brasil, mas para todos os outros exportadores de carne. E isso vai mexer com o ambiente do mercado, vai contaminar o resto do mercado e vai impossibilitar que a arroba do boi gordo tenha altas mais consistentes. O movimento do mercado daqui até o final do ano vai depender muito dessa decisão chinesa e qual caminho vão seguir as nossas exportações. Esse é o ponto central para a formação de preço, para a formação de tendência daqui até o final de 2025.
Ou seja, vamos esperar uma semana meio que travada, truncada, até ter uma resposta aí, em relação à China e o posicionamento dela em relação às compras do Brasil, certo?
Exato, uma semana nervosa até, eu diria, né? Uma semana que pode dar uma visão ali bastante. Uma semana que a gente vai ter muita coisa para acompanhar, não vai dar para tirar o olho da tela desse mercado do boi. Acompanhar aí essas notícias é fundamental para a gente ter um entendimento de como esse mercado vai se comportar. Então, os próximos dias vão ser bastante decisivos aí para o nosso mercado do boi, vão ser muito importantes. A gente precisa ficar bem atento realmente.
Qual que deve ser, na sua opinião, a postura do pecuarista que está ouvindo a gente, Fernando?
Bom, agora é ter cautela, não tomar decisões no calor do momento, aguardar os fatos se consolidarem, para aí sim tomar as decisões com calma, com cuidado. E sempre fica o recado aqui, né? Nós tivemos ótimas oportunidades para fazer hedge esse ano, para travar preço. As oportunidades foram excelentes em diversos momentos dessa temporada, tá? Mas isso não nada impede agora, no restante do ano, que o mercado siga seu caminho natural e volte a apresentar a alta das cotações. O físico apresenta ainda preços acomodados. A toda essa queda que a gente viu na B3, ela ainda não chegou tão agressivamente no mercado físico, longe disso. Por enquanto, o único movimento que nós vimos foi essa saída da compra de gado por parte das indústrias. Tá, então agora é não agir no calor do momento, não se desesperar com a situação, que as coisas aí podem se encaixar e a situação voltar ali ao seu normal.
Porque qualquer movimento de corrida aí nesse momento pode ajudar a agravar a situação, né, Fernando?
Exatamente. Exatamente. Agora é um momento de cautela, de cuidado, de estudar o mercado, acompanhar as variáveis, acompanhar os indicadores com muita calma. Para aí sim tomar uma posição.
Boa. Muito bem. Fernando, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pelos alertas. Assim, fica aí o alerta, principalmente de atenção com as decisões chinesas, porque as decisões chinesas podem impactar diretamente na formação do preço da arroba aí, e é tudo que a gente não precisa nesse momento. Mas, como o Fernando disse, nada de correria, vamos ter cautela e vamos entender as possibilidades de negociação que forem aparecendo e que forem, justificáveis nesse momento, então. Obrigado, viu, Fernando?
Bom, eu que agradeço, Alex. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. Contem comigo mais oportunidades. Uma ótima semana a toda a nossa audiência e até a próxima.
Até a próxima. Muito bem, vamos checar os indicadores. Vamos ver como fecharam na última sexta-feira os principais indicadores brasileiros. A gente vai ver na tela o indicador e os apontamentos aí dos preços praticados, as médias de preços praticados nas principais na Praça de São Paulo, na verdade. Temos aí o indicador da Tagro, R$ 322,96, uma ligeira alta de 0,07%. Temos também o Agrobrasil, que subiu R$ 331,06, a 0,98% de alta. Scott Consultoria mantendo os R$ 320 e o CPEA também mantendo os R$ 323,70 da última sexta-feira. Ou seja, mercado aí sem uma de direção definida, mas mostrando que o mercado está mais tentando entender o que está acontecendo nesse momento do que propriamente indicando um rumo, um caminho para as cotações. Vamos ver na B3 como estão os negócios nesse momento e você vê na tela que é mais uma sessão de pressão nos preços. Novembro, R$ 319,85, uma queda de 0,3%. Dezembro, R$ 323,50, uma queda de 0,15%. Janeiro, R$ 328,70, queda de 0,24%. Fevereiro, Responde um pouquinho mais positivo, 0,03%, nada muito alto também, mas enfim, já do lado positivo, R$ 330,10. Atenção para esse mercado futuro lá na B3. Bom, muito bem. Vamos fazer agora um rápido intervalo e na sequência a gente volta aí com mais informações e mais destaques para você do nosso Pecuário e Mercado dessa segunda-feira. É rapidinho.
Conheça a Horwin, as motos elétricas mais premiadas da Europa. Agora junto da EcoPower. EcoPower e Horwin, tecnologia chinesa montada no Brasil.
Os melhores e maiores eventos do Brasil estão aqui no YouTube do BRTV Max. Milhares de vídeos e programas para você. Transmissões ao vivo com as melhores imagens e informações. Curta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação em primeira mão. O melhor do rodeio está aqui no YouTube do BRTV Max.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas. Assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia. Uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Moda country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil.
E aí você? Curte natureza, gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jão vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jão.
Muito bem, vamos adiante e tá no ar agora o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Roda a vinheta. E tá na hora de saber os custos da pecuária e principalmente os custos relacionados aí ao confinamento. É o ICAP, o Índice de Custo Alimentar, lá da Ponta Agro. Quem está comigo nesse momento é Paulo Dias, CEO da Ponta Agro. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. O Paulo todo mês atualiza aqui para a gente os custos e ajuda a gente a entender o que aconteceu em termos de renda, em termos de produção, em termos de participação do custo no dia a dia do pecuarista e, em especial, dos confinamentos. Outubro encerrado, a gente teve um movimento de alta da arroba. E como é que foram os custos, Paulo? E que relação dá para fazer entre custo e elevação da arroba do boi gordo? Seja bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Alex. Muito obrigado mais uma vez aí para poder estar trocando ideia um pouco sobre essas informações tão importantes para dentro dos confinadores aí, né? Espero ajudar cada um que estiver aqui ouvindo a nossa conversa, né? Bem, Alex, a gente teve esse ano, esse mês agora, a gente esperava que talvez a gente pudesse ter um custo diário um pouco mais barato, né? Ou ainda tendo uma pressão de baixa aí dentro do custo de diária alimentar de confinamento. E o nosso índice CAP, que é o custo alimentar do confinamento ali como um todo, na verdade, aumentou, né? A gente teve a subida de preço de diárias mais altas no Centro-Oeste e no Sudeste. É óbvio que no Sudeste a gente teve aí praticamente quase igual o mês passado, não foi tão alta, né? A gente teve Sudeste aí com 12 e 17 centavos, R$ 12,17 no custo da diária alimentar, com uma subida aí de 0,8% aí em relação ao mês anterior. E uma diferença do ano passado de 2,35. Enquanto que na região Centro-Oeste, a gente aumentou o valor aí em 1,7%, né? Subimos, estamos aí com a diária de 12,87, mas em relação ao ano passado, a gente está inferior 13% o custo da diária alimentar.
Ô Paulo, você falou que a expectativa era de redução nos custos. O que que aconteceu ou quais foram os motivos que mudaram esse cenário aí? E como você bem pontuou, justificaram essa leve alta até nos custos?
Bem, Alex, a gente viu aí essa guerra travada aí também com o preço da arroba querendo destravar e tentando aumentar. Eu acho que a gente sofreu isso também com o custo alimentar, né? A gente esperou que essa super safra que a gente teve aí de milho e alimentos aí como um todo no Brasil pudesse impactar melhor as negociações para o confinador como um todo e ele tivesse mais tempo ali com a diária mais barata. E, na verdade, quando a gente viu no Sudeste ali, a gente viu que, trabalhando com um pouco mais de coprodutos, os coprodutos se mantiveram aí bem firmes, não deixando aí baixar muito o preço. E agora, nesse momento aqui, a gente viu que todos os ingredientes da dieta, em sua maioria, subiram. A gente tem uma diferença do Sudeste para o Centro-Oeste, porque quando a gente fala de diária alimentar, a gente tem que lembrar que tem o boi consumindo. Se eu tenho mais animais na fase terminal, ali na terminação final da ponta do confinamento, esses animais vão estar consumindo mais, consequentemente, a minha diária alimentar seria maior. No caso, atualmente, nós estamos com o Sudeste, nas nossas bases de dados, com mais de 53, cerca de 53% dos animais em. Desculpa, Centro-Oeste, tá? Centro-Oeste, com 53% dos animais em fase terminal, de terminação ali como um todo. E o resto dos 53% dividido ali de 0 a 30 dias até 60 dias. Então, a gente tem muito mais animais no Centro-Oeste, animais em fase de terminação que consomem mais. No caso do Sudeste, a gente tem cerca de 40% desses animais de fase mais que 80 dias de confinamento dentro do confinamento. E aí, a gente tem um impacto ali do consumo ser um pouco menor. Além disso, a gente tem no Sudeste, a gente teve ali o volumoso puxando para baixo ali, desceu ali nas nossas bases de dados cerca de 14% do valor mais baixo, enquanto que o milho e o energético e o proteico ali subiram. Então, teve um balanceamento ali no Sudeste que fez com que a diferença do preço ali da diária não se praticamente se mantivesse ali. No Centro-Oeste, não. No Centro-Oeste, a gente teve uma subida de preço em quase todos os ingredientes de proteico e energético que impactou realmente um aumento aí de 1,7% na diária alimentar.
Isso significa ou implica perda de margem, Paulo? Porque assim, a gente falou de aumento de custo ou de, né, estabilidade a leve aumento de custo, mas o mês de outubro foi bom de precificação para arroba do boi gordo. Uma coisa compensa a outra, no final das contas, e mantém margem?
Sim, Alex, a gente viu que nossos dados aqui, a gente tem algumas simulações aqui com o preço para poder a gente verificar a margem praticamente se manteve, vem se mantendo ali, né? A gente ainda, dentro do confinamento ali, ainda não está ainda usufruindo desse preço de reposição que a gente está já experimentando hoje, né? Os preços de reposição que está nesse resultado ainda para esse mês, ainda não tem um ágio aí em cima dele como a gente tem visto no mercado de hoje. E além disso, o preço da arroba aumentando, como a gente teve no último mês, né, fez com que a gente mantivesse aí, melhorasse até um pouquinho em alguns lugares aí, a nossa margem. Em contrapartida, a gente tem aí uma diminuição pelas nossas dados aqui, quando a gente pega a taxa de reposição dentro do confinamento, a gente já vem aí no segundo, nesse mês aqui, mais o segundo, o final ali de outubro, a gente já viu que a gente está tendo mais saída do que entrada e está se invertendo um pouco do que tinha vindo lá do início do ano para cá, né? Chuva também, né, Alex? Muda um pouco a visão do confinamento como um todo e quem trabalha com confinamento estratégico agora tira o pé e aí só fica quem roda aí o confinamento o ano todo.
Você trouxe um ponto importante aqui para nossa análise, que é o custo da reposição, né, Paulo? A gente tem aí a reposição como um fator importante na composição do custo e até então a gente via o ingresso de animais relativamente baratos entrando aí no sistema de confinamento. A partir de agora, essa realidade é outra, né?
É aí que o bicho vai pegar, né, Alex? Porque, na verdade, essa visão da reposição, a gente viu movimentos aí a partir de junho, julho aí, dos confinamentos que realmente são empresários ali do boi como um todo, tentando aí, de tudo quanto é forma, trazer um pouco da recria a quem pôde, né, quem tem espaço para isso, para poder não ser impactado com a visão de reposição desse final de ano com o início do ano que vem, né? Mas até dentro do ano que vem. Mas tem confinamentos que não tem condição com isso, né? Não tem espaço para poder ter recria e realmente vai ter que participar aí de uma reposição um pouco mais cara do que o que a gente viu no ano passado. Isso deve buscar aí uma diminuição grande aí nas margens como um todo, né?
Pois é. E não é só a implicação na redução de margem, como também na própria decisão do confinamento, como você bem pontuou. Vão ficar agora os confinamentos tradicionais de ano inteiro, né, Paulo?
É, a gente entende um pouco, a gente às vezes fala aqui todo mês que o confinador está tendo margem, ou menos margem, mais margem, mas a gente tem que lembrar que isso é uma empresa, né, Alex? O que manda mesmo é o giro do ano inteiro ali, né? Então, de um ano, às vezes na pecuária nem de um ano só, né? A gente tem que lembrar que um ano às vezes é bom, o outro é ruim, e tem que ter dinheiro para poder rodar no ano ruim, porque senão sai da atividade. Os grandes empresários normalmente estão ali dentro da pecuária já com essa visão de pecuária mais a longo prazo. Agora, os a curto prazo realmente sai do jogo agora na reposição aumentando, sem dúvida, porque o risco aumenta, a dificuldade de compra não é fácil, né? Originar um boi hoje é muito difícil, tem que ter muita habilidade ali dentro para ter essa originação. O pecuarista de pasto segura um pouco mais, porque agora começa a chover, né? Então, ele tem ali uma tranquilidade de ter esse boi ali dentro do pasto, e aí a queda de braço fica mais difícil, né?
É, e pelo que vocês entendem e acompanham aí do mercado, a tendência é de aumento de custo da dieta também agora?
É, o que a gente imaginou, se o nosso cliente estivesse um pouco mais estocado, esse aumento não estaria agora dentro desse mês, mas a gente viu que não estava tanto, o estoque não está tão grande ali dentro do nosso cliente. Teoricamente, isso fez o cliente, o pecuarista, vir ao mercado comprar. E aí, quando comprou esses preços, em relação ao que ele tinha estocado, aumentou, e aí a gente vê realmente que essa visão de preço mais baixo de insumo, como a gente está prevendo um pouco agora para esse final de novembro também, não vai existir, né? Já não está existindo.
Tinha oferta, né? Não tinha por que correr para comprar, né, Paulo?
Justamente, Alex. Justamente. Esse ano é um ano muito desafiador, né, Alex? A gente está acompanhando toda a pecuária. E a pecuária, ela ficou muito travada, ela não estourou nada, ela veio com medida do início do ano até agora, inversão de ciclo aí, a gente ainda esperando que a quantidade de abate de fêmea tivesse diminuído. Então tá tudo muito muito desafiador para o pecuarista como um todo. Mas a notícia boa é que a gente ainda consegue fazer um arroba a 138, 188 reais de custo de produção, e o mais caro que a gente tem é no Sudeste a 193. Então, se a gente pegar aí a arroba produzida de 193 mais a diferença que a gente está vendendo aí por 320, a gente ainda tem o um lucro dentro da porteira para dentro ali na arroba produzida, cerca de 8 arrobas ali no animal, que ainda é muito favorável. Essa arroba colocada ali dentro do confinamento é que vai manter essa diferença do ágio.
É,
Esse é o
né?
desafio agora para dentro, né?
Tem uma gordurinha aí. A gente só precisa ter cuidado para não queimar essa gordura toda, né, Paulo?
É, aí vem o desafio grande, né? Tem o desafio grande, sem
É,
dúvida.
muito bom. Meu caro, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por atualizar o ICAP aqui para a gente, o índice de custo aí de vocês da Ponta Agro. E sempre que tiver novidade, avisa a gente, tá certo?
Ok, muito obrigado, Alex, e parabéns aí ao grande trabalho seu aí para atualizando a gente das notícias pecuárias, sempre importantes, né?
Muito
Obrigado.
obrigado, Paulo. Um grande abraço. Até a
Falou,
próxima.
grande abraço.
Muito bem, estamos chegando ao fim de mais essa edição do programa Pecuária e Mercado. A gente agradece muito a sua atenção, a audiência, lembrando a todos vocês que o Pecuária e Mercado é exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também nosso canal oficial do YouTube. Vamos ficando por aqui com a promessa de voltar nas próximas edições com Afonso Pesch, trazendo para vocês todas as informações dessa importante necessidade de recuperação de áreas degradadas e de reconstrução dos solos brasileiros para uma produção, para uma pecuária e uma agropecuária mais sustentável. Combinado? Grande abraço, nos vemos amanhã.